está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, 4 de setembro de 2019. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Ministério Público instaura inquérito contra Amazonas Energia cobrando regularização no fornecimento de energia para a cidade.
Enseja divulgará gabarito de provas até o dia 6 de setembro.
Escolas prontas para o desfile em homenagem ao Dia do Amazonas.
Corregedora realiza correição e ouvidoria na vara do trabalho em Parintins.
Parintinenses continuam ateando fogo no lixo doméstico no final da tarde e à noite.
Definir equipe do Sistema Alvorada que fará a cobertura do desfile cívico em Parintins.
Escola Tsukazu e Etsuka promove desfile cívico hoje em Vila Amazônia.
Assentados expõem situação crítica das estradas da gleba de Vila Amazônia.
São Miguel Arcanjo será homenageado pela comunidade católica Fanuel.
Presidente do Concidade alerta para a divulgação de laudo sobre a qualidade da água consumida em Parintins.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos.
Educação.
A Escola Municipal Fernando Carvalho aproveita a ocasião da Semana da Pátria para promover momento cívico com os alunos do educandário.
Isso leva os alunos a conhecerem a importância das duas datas significativas, como o dia 5 de setembro e o dia 7.
Segundo o gestor, professor João Éder Oliveira, a família dos estudantes são convidados a participar da atividade.
Bom, a gente quer primeiramente convidar os pais, né, para se fazerem presente neste dia 5 de setembro, agora na quinta-feira, para participarem conosco de um evento que nós teremos na escola, que é um momento cívico, que nós estamos trabalhando com os alunos, né, da Semana da Pátria, né, nós estamos explicando, apresentando vídeos, os professores trabalhando na sala de aula, como esse momento histórico que aconteceu, tanto na da data do 5 de setembro, como a data do 7 de setembro, né? Porque os alunos precisam conhecer, a gente precisa levar a importância desses acontecimentos para os alunos, para que eles possam também, assim, valorizar, tornar cidadãos conhecedores de direitos, conhecedores de deveres, de todos os processos que estão sendo trabalhados dentro da sala de aula. E para a culminância dessa ação, nós estaremos fazendo o desfile cívico no dia 5 de setembro, e com a marcha, né, onde cada turma da sala estará representando um tema específico, né, para a sua apresentação durante o desfile. E a gente convida os pais a estarem presentes conosco nesse momento. É muito importante. Sabemos que a parceria escola e família, né, a comunidade estando presente, a escola fica motivada, os alunos motivados, e as coisas acontecem de forma satisfatória. E a gente aproveita também, Denilson, para agradecer os pais, né, que nós realizamos um evento sobre o Dia do Folclore, fizemos no dia 23, agora de agosto. E os pais se fizeram presente, foi muito marcante, né? Então a gente agradece aos pais pela participação e que eles continuem participando, acompanhando o trabalho da escola, acompanhando o desenvolvimento do aluno, que isso é de grande importância e valoriza o trabalho do professor, valoriza o esforço do aluno e da escola de um modo geral.
Até 6 de setembro, o gabarito do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA será disponibilizado.
As respostas certas das questões poderão ser conferidas pelos candidatos no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, MEC.
Será considerada habilitada a pessoa que atingiu um mínimo de 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do ENSEJ e obtiver nota igual ou superior a 5 pontos na prova de redação, que varia de 0 a 10.
Ao verificar as respostas, o participante tem uma ideia de como foi o desempenho nas provas objetivas, O resultado final, com a correção da redação, está previsto para sair em dezembro.
A Escola Municipal Tsukazu Ietsuka de Vila Amazônia promove às 16 horas desta quarta-feira um desfile cívico que vai contar com a participação da classe escolar, dos integrantes do CRAS, Centro do Idoso Nelito Carvalho, UBS Padre Francisco Lupino e outras entidades da localidade rural.
O gestor do educandário Ernesto Jesus destaca a programação, lançando convite para que os moradores da gleba e da cidade possam participar e vivenciar o momento de cidadania.
Nós queremos aproveitar, né, para convidar toda a comunidade da Vila Amazônia, as comunidades, né, adjacentes aqui da gleba, para participar do nosso evento cívico que vamos realizar nesta data do dia 4. Para toda a nossa comunidade, né, vai ser um desfile que nós vamos realizar. O local vai ser aqui no campo Cláudio Navarro. Aproveitar que aqui bancadas estão novas, vai ter maior comunidade para a população, para o povo, para os comunitários que vêm prestigiar. Então nós vamos fazer uma grande festa cívica e queremos convidar, né, também as pessoas que quiserem vir prestigiar, né, da cidade ou de outras comunidades. Então estão todos convidados para que a gente possa fazer uma linda festa da cidadania, uma festa cívica. Vamos mostrar o nosso patriotismo pela nossa pátria e essa é uma das nossas funções hoje enquanto escola. Esse é um projeto que está sendo executado, né, atualmente na Escola de Tsukazu, é um projeto piloto, onde nós estamos trabalhando a ordem, a disciplina, a regra, a cidadania, todos aqueles valores realmente que nos leva a ter esse sentimento patriótico, né, no nosso dia a dia.
Ernesto de Jesus também ressalta a participação da Escola Tsukazu Ietsuka na Parada Cívico-Militar, que acontecerá no dia 7 de setembro com a participação das instituições militares do município.
No dia 7 também, né? Ano passado nós levamos a nossa escola para desfilar e fizemos um grande desfile lá na cidade de Parintins. E esse ano, novamente, nós vamos estar desfilando no desfile cívico-militar, né? Que vai acontecer no dia 7 de setembro, no próximo sábado, a partir das 18 horas, lá na Avenida Paraíba. Então nós também convidamos a comunidade toda da Vila Amazônia, da Gleba e a população parintinense para vir prestigiar, que nós seremos a única escola a desfilar junto com as instituições militares nesse grande desfile também que vai acontecer no dia 7 de setembro na cidade de Parintins.
As 38 escolas que participarão do desfile cívico no dia 5 de setembro na Avenida Paraíba realizaram na tarde de ontem o ensaio geral para o evento. Além dos educandários, 60 usuários do CAPS também marcharão no feriado de amanhã.
O desfile marcado para iniciar às 17 horas e 30 minutos será dividido em blocos. Os 9 primeiros reúnem grupo de escolas da rede municipal e estadual. A partir do bloco 10, 5 educandários desfilam de forma individual, cada um com a sua fanfarra. A última escola a se apresentar será o Colégio Batista de Parintins.
A coordenadora do evento cívico, professora Aldineia Garcia, comenta que o ensaio geral é um momento de definição para que nenhum problema afete o desfile oficial amanhã.
Sim, com certeza. Hoje a gente está fazendo acontecer o ensaio geral, que vai assim definir todo o desfile que nós vamos fazer no dia 5 de setembro. Então hoje a gente traz para a avenida 38 escolas, dentre essas 12 centros infantis, que pela primeira vez os centros infantis se juntaram com as escolas do ensino fundamental e também ensino médio, além do CAPS também, que vem com 60 pessoas para participar do desfile de hoje. A gente mudou o desfile para a Avenida Paraíba, a pedido de vários gestores, visto que aqui a concentração, o espaço é melhor para as escolas, para a organização. Olha, é um desafio muito grande, é uma logística grande demais, a gente faz bastante reunião com os gestores, com a equipe da coordenação que ajuda a gente nesse evento, então são muitas pessoas envolvidas para a gente tentar fazer um desfile maravilhoso para as pessoas que vêm aqui assistir desde o ensaio e que com certeza vão estar presentes conosco no dia 5 de setembro.
Criado em 2003, o Programa Educacional Bombeiro Mirim, o PROEBOM, da Terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins, se mostra como um projeto de uma importância educacional para a terceira CIBM. para as famílias e para a sociedade parintinense, porque já mostrou a sua eficiência, integrando crianças e adolescentes no âmbito social e educativo.
Atualmente, o PROEBOM conta com 120 crianças e adolescentes de ambos os sexos com idades entre 10 e 16 anos, os quais receberam ou recebem noções de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, formação de cidadania, atividades de campo, entre outros, como destaca o coordenador do grupo, Tenente Eli Cardoso.
Nós trabalhamos com a criança muito o anseio familiar, aproximar mais as crianças do anseio familiar e a disciplina que nós temos aqui, geralmente é voltada para a nossa profissão bombeiro militar, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento aquático, salvamento de altura e reforço escolar também. Temos um corpo de instrutores, 8 instrutores, trabalham voluntariamente, temos assistência social e as técnicas que nós passamos dia a dia com eles são rotineiras do nosso dia a dia do bombeiro militar, como vocês acabar de ver, é uma técnica bastante usada no acidente de trânsito, que é muito comum aqui em Parintins, é corriqueiro os acidentes acontecerem todos os dias, e nós estamos ensinando essas crianças a como proceder em determinadas situações, como você vira aqui, a retira de um capacete de uma vítima, supostamente uma vítima de acidente de trânsito, retirando do capacete, fazendo uma técnica chamada rolamento 180 graus, para não agravar mais as lesões existentes no paciente.
Tenente Eli Cardoso enfatiza que o programa que socializa crianças e adolescentes ganhou uma sala própria no espaço externo da terceira CIBM para as atividades do grupo.
Primeiro mirim, nós tínhamos uma sala de aula cedida no liceu, mas era de março até maio. De maio paralisava, só voltávamos em agosto. Então quebrava todo o nosso planejamento do ano com eles e nós resolvemos aqui com meios próprios, recursos de parceiros também, construir uma sala de aula. Não é uma sala de aula como nós queríamos, mas com certeza é nossa. Bem acomodada, com cadeira, é aberta, não é muito quente. E nós temos ajuda também do Ministério Público, que nos ajuda com cesta básica, e do prefeito Bigacia, que tem nos ajudado com a merenda escolar. Então, tudo que está sendo feito, a cozinha, recursos que nós estamos angariando, são um recurso vindo de parceiros que querem ajudar o projeto também.
A adolescente Clara Alice Reis Farias, de 13 anos, ganha destaque pela sua forma de atuar com as atividades educacionais, como patriotismo e social, ajudando a sair da ociosidade.
Bom, o projeto foi muito importante para mim e eu gosto muito disso aqui. Tipo, eu aprendi muito disciplina que eu não tinha antes, né? Não tinha muita disciplina e tipo, o aprendizado que a gente recebe aqui é muito grande e é muito legal estar aqui aprendendo coisas novas que a gente não ia aprender se não viesse para cá.
Na escola, mudou a questão da tua disciplina, também do teu comportamento e, claro, também a nível educacional?
Mudou, porque aqui, se a gente não tiver nota boa, a gente não fica, né?
12 horas e 12 minutos.
Notícias do esporte.
A FIFA, em conjunto com a FIFPro, divulgou nesta quarta-feira a lista com os jogadores que concorrerão a uma vaga na seleção do ano, através dos votos de milhares de atletas profissionais do mundo inteiro. A relação chegou a 55 nomes, 5 goleiras, 20 defensoras, 15 meio-campistas e 15 atacantes.
O Brasil está sendo representado por Andressa Alves, Formiga e Marta. Essa é a quarta edição da premiação da FIFPro, exclusiva, para o futebol feminino, a primeira em parceria com a FIFA.
Para chegar à lista final, cada jogadora que participou da votação precisou apontar sua seleção ideal como uma goleira, 4 defensoras, 3 meio-campistas e 3 atacantes.
O desportista e treinador Ivanildo Teixeira Piranha, da equipe do Fluminas, fez um apelo aos comerciantes e empresários para que possam voltar o seu olhar para o futebol feminino e patrocinar as competições voltadas às mulheres.
Segundo Piranha, o futebol feminino tem levado um grande público nas competições realizadas para a categoria, numa demonstração que a modalidade está em alta.
Eu queria fazer só um apelo aos empresários de nossa cidade. Vamos ajudar o futebol parintinense feminino. porque o futebol feminino traz muita população, público para os estádios, para os campos, e vem senhoras, vem família, pai de família, vem crianças assistir os jogos. Mas a gente precisa do apoio desses empresários que ajude mais o esporte, principalmente o feminino, para ser mais olhado e acabar com esse preconceito com o futebol, que hoje o futebol feminino está igual ao futebol masculino, no mesmo nível, sim, mas com menos olhado dos empresários e das pessoas que gostam de futebol.
A comunidade Simeão Ponta Alta, na região do Rio Mamuru, realiza no dia 15 de setembro um torneio de voleibol. O objetivo da competição, além de oportunizar socialização entre os moradores, busca conseguir material permanente de vôlei para a comunidade, em especial bolas e redes.
De acordo com o idealizador do projeto Vôlei na Comunidade, professor Igor Souza, a prática deste esporte vem ganhando espaço no lazer dos moradores.
Ele faz um apelo em nome dos comunitários para quem desejar ajudar na realização do torneio esportivo.
A carência no interior de variados tipos de esporte, né? Muitas vezes só o futebol predomina, mas nós temos o vôlei aí, a comunidade tem se adequado a essa modalidade, tem participado do projeto de vôlei na comunidade, na Ponta Alta, e nós estamos vendo os jovens, as mulheres, os homens participando ativamente todas as tardes deste projeto na comunidade, que é de segunda a sexta-feira. Então nós queremos aqui pedir o apoio de você, empresário, que tem uma bola de vôlei, uma rede de vôlei, ou queira doar um prêmio para esse torneio. Nós sentimos muito agradecidos se você entrar em contato conosco, né, pelo 992-904536. 992-904536. E falar comigo. E nós vamos, com certeza, deixar a comunidade feliz, os adolescentes, os juvenis felizes, quando nós conseguimos essa bola e essa rede permanente para a comunidade, que vai ser a alegria, com certeza, daquelas pessoas que praticam esse esporte na comunidade.
São 12 horas e 16 minutos.
Religião.
Os comunitários da comunidade do Macurani, localizada na área suburbana de Parintins, preparam a festa de Santa Luzia 2019. E para a montagem da programação, nesta quarta-feira, dia 4, ocorre reunião no Salão Comunitário, às 19 horas.
A comissão da festa, na pessoa do ministro extraordinário da Eucaristia, Naldo Andrade, convida os comunitários a participar, e ele adianta que, este ano, a imagem da padroeira irá peregrinar pelos bairros da cidade.
Hoje vamos começar a nossa reunião em preparação à nossa festa Santa Luzia 2019. Já convidamos a toda a comunidade que queira participar, fazer parte da comissão da festa. Hoje nós vamos iniciar com o terço da família, a partir das 19 horas na Igreja Santa Luzia. Então vá para lá, você que mora no Macurani, você que é devoto de Santa Luzia, também daqui da cidade, vá para lá saber como é que vai ser a nossa festa esse ano, né? Então convido a todos para participar. Primeiramente do terço da família, às 19 horas, e logo após nós vamos ter a primeira reunião da festa em honra a Santa Luzia. E esse ano a nossa festa está muito diferente, uma festa que eu vou dizer para vocês, vai ser muito importante a parte religiosa, né? Vai ser mais importante a parte religiosa. E também, esse ano nós estamos com a peregrinação da imagem de Santa Luzia para a cidade. Então você que é devoto de Santa Luzia, já sinta-se convidado a participar da missa de domingo, vá para lá, a gente vai precisar do seu nome, contato, endereço, que a Imagem Santa Luzia também vai visitar você aqui na cidade.
A comunidade católica Fanuel prepara programação alusiva às homenagens a São Miguel Arcanjo. A festa ocorre nos dias, ou seja, no período de 18 a 21 de outubro, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes.
O fundador da comunidade católica Fanuel, leigo Edival Carneiro, explica que São Miguel é o padroeiro da comunidade e, em mais um ano, os membros e devotos rendem homenagem ao anjo protetor.
E outra relevância em se festejar, segundo Edival Carneiro, é o fato de São Miguel ser um dos nomes dados a Parintins.
Sim, é mais um ano, graças a Deus, essa nossa terceira edição. Nós, como comunidade católica, né, de leigos consagrados, nós estamos tentando resgatar a devoção a São Miguel Arcanjo, né? Já que pela história também, do resgate da história, a gente sabe que São Miguel Arcanjo foi o primeiro padroeiro da ilha de Parintins, né, que hoje é Parintins, mas antes era ilha São Miguel dos Tupinambás, primeiro nome, né? Então a gente vem resgatando isso aí. E uma forma também de nós, como comunidade que somos consagrada a São Miguel, prestarmos a nossa homenagem a São Miguel Arcanjo. E a gente convida, né? Eu sei que em Parintins tem muitos devotos de São Miguel, que venham participar conosco. Este ano será na paróquia de Lourdes, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes mesmo. Todos os dias, tríduo, Santa Missa, e no último dia nós teremos uma noite de arraial, com muitas atrações, com música, com dança, e um bingo que será convertido toda a renda para a futura instalação de um centro de evangelização São Miguel Arcanjo. A gente pretende fazer, se Deus quiser. Convido você e sua família a participar conosco.
São 12 horas e 19 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Ministério Público do Amazonas, por meio da Terceira Promotoria de Justiça de Parintins, instaurou um inquérito civil para acompanhar e viabilizar a normalização do fornecimento de energia elétrica aos moradores do município parintinense.
Segundo a titular da Terceira Promotoria de Parintins, Marina Campos Maciel, os moradores de considerável parte da cidade vêm sofrendo com interrupções frequentes na prestação do serviço, sem que a empresa ou qualquer órgão do Poder Executivo tenha se manifestado oficialmente sobre a existência de rodízio ou racionamento no fornecimento de energia elétrica às residências.
O fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço essencial, cuja interrupção coloca em risco iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Além dos infortúnios habituais, as interrupções vêm gerando insegurança quanto à garantia de continuidade do fornecimento de energia na cidade, aponta a promotora de justiça.
Dentre as medidas iniciais tomadas no âmbito do inquérito civil 008/2019, o Ministério Público oficiou à empresa Amazonas Energia para que ela informe os motivos das interrupções e quais medidas foram tomadas para sanar as falhas. As informações devem ser prestadas no prazo de 10 dias, incluindo um relatório com datas e horários em que houve suspensão do fornecimento nos últimos 30 dias, com o número de residências atingidas.
No prazo de 15 dias, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedido do Estado do Amazonas, a SAM, deve informar ao órgão ministerial se tem conhecimento do problema e se vem tomando medidas para normalizar o fornecimento de energia na perspectiva dos próximos 6 meses.
Encerrada a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no município de Parintins, muitos produtores perderam o prazo e não compraram a vacina para imunizar seus rebanhos.
A partir de agora, esses criadores desatentos terão que procurar a DAF para solicitar autorização da compra das doses da vacina e fazer a vacinação assistida, como explica o gerente do órgão, José Raimundo.
A gente, na verdade, terminou o período para compra e para vacinação, que aconteceu até dia 31 de agosto. De certo é que todos os produtores que adquiriram as vacinas, vacinaram seus animais até dia 31 de agosto, eles ainda têm até dia 15 de setembro para procurar o escritório e vir fazer a declaração da vacina. A gente só gostaria de chamar a atenção, que está presenciando aqui no escritório, é que alguns produtores perderam a data de comprar a vacina. Então, eles estão ajudando. Lojas não poderão vender logo de imediato para eles, eles têm que procurar o escritório para ser autorizado a compra da vacina. No que vai agora acontecer é que, na verdade, eles também vão ser penalizados, mas nós vamos fazer a vacinação assistida ou oficial do rebanho dele, né? Então ele vem ao escritório, assume o compromisso com a gente e de prender o gado em determinado dia, compra a vacina e nós vamos lá ou assistir ou vacinar o rebanho.
Em reunião com os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do Acre, Gladson Cameli, de Roraima, Antônio Denarium e de Rondônia, Marcos Rocha, o ministro da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, disse que as propostas apresentadas pelos governadores serão levadas a Brasília para a definição de um plano para a Amazônia. Ele adiantou que os trabalhos da garantia da lei e da ordem GLO no Amazonas, previsto para 24 de setembro, serão mantidos por mais tempo.
E uma das propostas que vamos levar da reunião com os 9 governadores é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro, que ela continue o seu trabalho pelo menos por mais um mês, até o mês de outubro. Por quê? Porque fizemos o primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal, e é muito importante que esta ação de suporte das Forças Armadas com as Forças Estaduais sejam dadas às agências, como é o caso do IBAMA e ICMBio, que tem um trabalho muito importante para fazer nesta luta de transformar a Amazônia brasileira e manter a Amazônia brasileira como a floresta mais preservada do mundo. Nós levamos juntos também uma série de propostas que fala desde a regularização fundiária, passa também pelo zoneamento econômico-ecológico de toda a região, passa pela economia verde e também nós vamos levar ao governo federal para dentro, talvez, pouco mais de 10 dias, nós possamos fazer uma nova reunião já apresentando um plano estruturado e estruturante para que a Amazônia brasileira consiga fazer aquilo que o presidente Bolsonaro sempre defendeu.
A direção de programação do Sistema Alvorada de Comunicação informa aos ouvintes que, em razão das férias do radialista Nelcelino Santarém, titular do programa Toque de Bola, o Jornal da Alvorada, apresentado todas as manhãs de segunda a sábado, está sendo ampliado até as 6 horas e 40 minutos, como forma de ocupar o espaço do programa esportivo e levar mais informações à população, referente aos assuntos que estão acontecendo no município, na região, no estado, a nível nacional e internacional.
E a direção de programação do Sistema Alvorada de Comunicação definiu a atuação da equipe de jornalismo que vai fazer a cobertura do desfile cívico em comemoração à Semana da Pátria em Parintins.
No dia 5 de setembro, dia de elevação do Amazonas à categoria de província, o repórter Fernando Cardoso será responsável em levar para os ouvintes das emissoras de rádio do sistema os flashes do desfile das escolas municipais, estaduais e instituições.
Na televisão, o repórter Marcos Felipe fará a cobertura jornalística para deixar os telespectadores bem informados sobre passo a passo do desfile cívico no Dia do Amazonas.
No dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, o repórter Ednilson Maciel fará cobertura jornalística nas emissoras de rádio e TV da Parada Cívica Militar, que será executada pelas Forças Armadas e instituições públicas.
Todas as informações da Semana da Pátria serão levadas ao ar no Jornal da Alvorada às 6 horas, Jornal da Amazônia às 12 horas e Jornal da TV Alvorada às 12 horas e 30 minutos.
Aumentou nos últimos dias os focos de incêndio e queimadas em vegetação na área urbana e suburbana da cidade, deixando o alerta que esse tipo de acontecimento pode provocar uma série de problemas de ordem ambiental, social e saúde.
Em diferentes pontos da cidade, as pessoas, embora saibam que esse tipo de recurso utilizado para dar fim ao lixo é prejudicial, além de trazer algumas consequências, fazem queimadas promovendo uma série de problemas e riscos.
O chefe da unidade técnica do IBAMA Parintins, o biólogo Messias Cucino, informou que muitas reclamações estão chegando junto ao órgão, orientando as pessoas que não atêm fogo no lixo doméstico por ser o período mais quente do ano e que pode ocasionar diversos problemas de ordem ambiental.
Nós temos recebido muitas informações. A Secretaria Municipal de Parintins está atuando aqui no município, está fazendo uma campanha educativa, informando, orientando, para que as pessoas não joguem o seu lixo doméstico e acabe tocando fogo, provocando uma fumaça muito intensa e o calor, potencializando o calor. Nós vivemos numa região muito quente e que, se você tocar fogo no lixo, vai aumentar o calor no município de Parintins. Nessa região do projeto de assentamento da Vila Amazônia, nós estamos também orientando as pessoas no sentido de não tocar fogo. Primeiro porque hoje essa floresta só está de pé por causa que ela faz a reciclagem dos seus nutrientes, a própria folha serve para fazer a sua adubação. Então nós precisamos pensar também na população e no calor que vai provocar essas queimadas. A população, através da fumaça, provoca em crianças e idosos problemas gravíssimos, mas não só neles, em qualquer pessoa, problemas na visual, problemas na garganta. Então nós precisamos evitar de tocar fogo na zona urbana e na zona rural de Parintins, porque pode estar cometendo um crime ambiental.
Segundo o meteorologista, 2019 deverá ser mais um ano seco na Amazônia, em comparação aos anos de 2005 e 2010, período de estiagem severa na região.
O monitoramento de distribuição de chuvas no Brasil, feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, mostra que nos últimos dois anos, o volume de chuvas ficou abaixo do normal em quase todos os estados, em especial na região amazônica.
Na região do município de Parintins, o calor pode ser sentido em todos os aspectos, mudando o hábito do parintinense se vestir, alimentar e banhar-se, além de procurar áreas verdes onde a temperatura não é sentida de forma intensa pela proteção das árvores.
A desembargadora da 11ª Região do Trabalho no Amazonas está em Parintins e, junto com servidores do Tribunal Regional do Trabalho, iniciaram hoje pela manhã a ouvidoria itinerante na sede da 1ª Vara do Trabalho de Parintins.
Ruth Barbosa Sampaio atua como corregedora e ouvidora. Destaca o trabalho de atendimento ao cidadão que tem alguma demanda a ser apresentada para o Tribunal do Trabalho, como denúncias, demora em atendimento e outras situações trabalhistas. Ela também conversou com a reportagem sobre essa questão de redução no quadro de servidores da Justiça aqui em Parintins.
Atualmente nós estamos com dificuldade nos quadros de um modo geral, não só do interior, como da capital, como de todo o judiciário trabalhista. Porque os funcionários vão se aposentando, nosso tribunal, um tribunal com muitos funcionários se aposentando, assim como os outros, e nós não podemos contratar no lugar dos aposentados, porque implica em despesa orçamentária, e a gente não pode fazer esse descumprimento. Então, nós estamos trabalhando com um número não aceitável, mas é o que tem.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho no Ciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade e Luceli Monteiro.
Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AMOTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo Panamazônico, com Padre Arilton Cascais.
Boa tarde.
Boa tarde.